Como vocês sabem, até mesmo já foi falado aqui hoje, nós sabemos que o nascimento de Jesus não se deu nesse dia. Né? Então essa é uma data que a igreja escolheu depois de muito tempo para poder estar vivenciando esse fato tão importante na história da humanidade. Algumas pessoas ficam tão fitas na data correta que aí não celebra data nenhuma, né? E o cristianismo ele é carregado de ressignificados. Então tem muitos ressignificados na história do cristianismo. E esse foi mais um que a igreja aproveitou para trazer um ressignificado. Então, se é essa data, então vamos trazer um ressignificado dessa data e celebrar o nascimento do nosso Salvador. O importante é a gente celebrar. Eu conheço algumas pessoas que têm duas datas de aniversário. Você também deve conhecer alguém desses, né? Nasceu num dia e foi registrado em outro. E aí eu sempre tenho a curiosidade, eu sou muito curioso, e eu pergunto, mas e aí, qual que é o dia que você celebra? Entendeu? Alguns, celebro no dia do documento mesmo, porque já está tão acostumado, todo mundo já sabe, então é essa data, né? Outros, não, insistem. Todo mundo dá parabéns para ele naquele dia, como eu faço também para alguns. Aí fala, não é hoje. Eu falo, mas está aqui hoje, né? E eu conheço uma pessoa que é tão festeira que fala, não, eu celebro aos dois. Eu falei, mas você conta 2 anos também no ano? Não, aí não, né? Então, o importante mesmo é a gente celebrar, a gente ter uma data para poder celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o título dessa mensagem é Glória in Excelsis Deo, que significa Glória a Deus nas alturas. Nós estamos trabalhando com uma série de exposições bíblicas nesse mês de dezembro, chamada Advento, aquele que é, que era e que há de vir. E basicamente nessa série de exposições bíblicas, nós pegamos os 4 cânticos que se encontram em Lucas 1 e Lucas 2. Então nós tivemos na primeira semana o cântico de Zacarias, nós tivemos na semana passada o cântico de Maria, hoje nós vamos ter aquele cântico que nós já cantamos, que é o dos anjos, e na semana que vem, nós encerramos essa série com o cântico de Simeão. Então, advento, essa palavra significa chegada, né? Então, para alguns, fala assim, mas advento até depois do Natal? Aquele que é, que era e que há de vir. Então, para a gente, esse é o sentido dessa série. Porque quando Simeão ele fez o seu cântico, Cristo já era uma realidade, estava presente nos braços dele, então ele já estava olhando para trás. Então é nessa perspectiva que nós estamos vivenciando essa série. E eu quero te convidar a me acompanhar na leitura de Lucas 2, versículo 8 em diante. Lucas 2. Que diz assim, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitado na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém. Amém. Bom, meus amados, não é de se estranhar que os primeiros a receber a boa nova do Emanuel, Deus conosco, que Maria vinha carregando no seu ventre desde Nazaré até Belém, fossem os pobres e marginalizados, e aqui representado pelos pastores. Eu vou falar um pouquinho acerca dos pastores para a gente poder entender um pouquinho mais o que se dá nesse texto. E imaginem só quantas pessoas importantes e notáveis que a própria sociedade estabelecia, e quem que recebe essa notícia? Primeiro, os pastores. E com isso a gente tem que entender que Deus aqui, ele fere a soberba dos grandes da terra, enviando o anjo para dar a maior notícia do mundo. Essa é a maior notícia do mundo, nascimento de Cristo. E de primeira mão, não aos reis, não aos escribas, não aos sacerdotes, mas aos pastores. Os pastores aqui, eles viram um símbolo, e isso já apontando para Cristo, para o bom pastor que conhece as suas ovelhas e que dá a vida pelo seu rebanho. E esse é o nosso Cristo. Ele conhece as suas ovelhas pelo nome, ele dá a vida pelo seu rebanho. E a gente tem que entender, porque pastores no tempo que a gente vive virou uma figura tão imprescindível no ambiente de culto, que a gente tem que entender que pastor de hoje com pastor de antigamente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Os comentaristas, eles sugerem que esses pastores, eles estivessem a cargo dos rebanhos para os sacrifícios do templo, que pastavam próximos a Belém. Então, se você pegar para estudar esse texto, você vai ver que nas redondezas, aqueles pastos, eles eram reservados exclusivamente para que os pastores ficassem ali pastoreando, cuidando desse rebanho que serviria depois como sacrifício, porque estava lá próximo do templo. Não tinha sentido alguém ir buscar tão longe a oferta para o sacrifício. Então, eles já deixavam ali por perto mesmo. E aí, se isso for de fato a verdade, é muito espantoso pensar que os pastores que cuidavam dos cordeiros para o templo fossem os primeiros a ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que coisa impressionante. Aqueles que cuidavam já dos rebanhos para os sacrifícios no templo são os primeiros que veem com seus próprios olhos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na sociedade da época, os pastores, eles não ocupavam a posição de destaque. Então, hoje em dia, vira e mexe, a gente recebe algum convite para poder comparecer na prefeitura, em algum evento notável, e pastores recebem honra nos dias de hoje. Naquele tempo, não. O pastor era a classe social mais desprezada da sociedade. Pastor era aquele assim, que não serviu para nada, manda ser pastor. Então vai lá ser pastor. Esse era o pastor da época. E acontece que Jesus, ele vira o mundo de ponta cabeça. E é muito interessante que um pouquinho na frente, ele vai dizer que os últimos serão os primeiros. Mateus 20, 16. No tempo que acontece isso, até no tempo lá de Jesus mesmo, essa classe social era tão desprezada, porque eles eram considerados como gente rude. Eles eram considerados maus judeus, já que eles não frequentavam a sinagoga e nem cumpriam as obrigações religiosas. Então eles eram tidos como os ignorantes. Os ignorantes. Os fariseus, que eram povo da religião, eles caracterizavam os pastores como ladrões e enganadores, igualando aí aos publicanos, aos pecadores. Eles tinham até fama de serem aqueles ladrões que, já que não tinha supervisão, muita gente por perto, e que muitas vezes roubavam as pessoas que passavam por ali também. Então tinha toda uma fama que envolvia os pastores, e por isso eles eram tão desprezados, tão condenados, tão marginalizados pela sociedade. E para esses pastores, excluídos socialmente, o anjo aparece na noite, que fazia parte da escala do trabalho deles. Porque o momento que era mais importante eles estarem ali com os olhos bem abertos era na noite, onde poderia aparecer uma presa para poder pegar algum desses animais que eles estavam cuidando, e onde até mesmo alguém podia vir para roubar, né? Alguns do rebanho que estava ali, então, vocês sabem como que é, né? Então eles estão ali cuidando, e quando que normalmente as pessoas vão para poder levar na mão grande? Às vezes é quando tem pouca gente observando, e à noite é o local mais propício, o horário mais propício para que isso pudesse acontecer. E para a gente se situar a questão desse desprezo, eu quero lembrar para vocês de um texto que ele é muito anterior a esse, e que já mostra para a gente, se a gente prestar muita atenção, o desprezo que já tinha os pastores, que é quando Samuel, ele visitou a casa de Jessé para ungir Davi como rei. Vocês lembram desse episódio? O que que aconteceu com a família ali naquele momento? Davi foi o primeiro que já... Corre lá atrás, Davi, para poder vir aqui, para ver se é ele. Não. Davi foi o último. Então vem cá. Porque o ser humano faz isso. Ó, esse aqui é mais forte, esse aqui é mais inteligente, mais... Vê se é esse aqui. Não, não, não é esse não. Então vem, segunda opção, terceira opção. E foi assim, até que Samuel pergunta, peraí, não tem mais ninguém não? Ah, tem mais um, está lá no campo. Ah, então manda buscar ele logo. E quando chega, é esse. Então, gente, a gente tem que prestar atenção nesse detalhe. Porque aqui tem um desprezo, se você for ver para essa classe, inclusive da família. Nem mesmo a família botava fé que aquele poderia ser o rei de Israel. Então, só para a gente poder entender que esse desprezo, porque a cultura é uma coisa que é muito difícil de mudar. E às vezes a cultura ela vem se acentuando com o passar do tempo. Então, talvez nem era com todo esse preconceito lá no tempo de Davi. Mas isso vem crescendo, 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 até que chega e desemboca desse jeito, com esse tamanho de preconceito. Com esse tamanho de preconceito. E, gente, para esses pastores excluídos socialmente, o anjo apareceu lá nessa noite, o texto, no versículo 9, vai dizer que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Quando a gente lê isso aqui, para a gente vira uma coisa tão normal, até porque a gente canta, a gente escuta. Quem vem na igreja há muito tempo, escuta isso aí desde criancinha, de escola bíblica, da classinha. Então vira uma coisa assim que é tão normal e tão natural. Mas imagine você, você está lá num sossego, numa região totalmente sossegada à noite, sem iluminação. Aquele barulho, porque a gente vê que quando chega a noite a gente escuta cada coisinha que durante o dia a gente não consegue escutar, porque o dia é muito barulhento, a agitação é muito barulhenta. À noite, um volume que é tranquilamente durante o dia aceitável, à noite, abaixa essa televisão, abaixa esse celular, porque incomoda. E não só barulho, vai dizer que a glória brilhou ao redor deles. Eu fico imaginando o susto que esses camaradas não tomaram ali. Pensa você, que susto! O texto vai dizer que eles ficaram com medo, a ponto do anjo falar assim para eles, não temam, calma, eu estou aqui em paz, eu trago notícias de paz para vocês. Imaginem o susto que eles não tiveram. E eles passam a ser os primeiros a receber a boa nova do nascimento de Jesus, o maior acontecimento da história da humanidade. E é maravilhoso pensar, e até poético, que diante de tal brilho, eles ficam envoltos em um mar de luminosidade, diante do qual as estrelas se empalideceram e a noite se transformou em dia. Imagine isso. Imagine o que não é esse brilho da glória do Senhor. Porque foi isso que eles contemplaram. E sempre que a glória do céu irrompe no meio da escuridão da treva, temor e pavor são a primeira reação do ser humano mortal. E assim deve ser. Então, se você reparar, em muitos momentos essa glória visitou homens. E diferente de canções que estão tão normais no nosso tempo, que as pessoas querem abraçar, tocar em Jesus, pegar Jesus no colo, fazer um cafuné em Jesus, o homem bíblico, quando se deparava diante dessa glória, ele temia. Eu vou morrer. Porque essa é a reação natural do ser humano diante dessa glória. É terror, é pavor, isso é o natural. O ser humano pecador, o Deus Santo. Essa é a reação mais natural. E o anjo, ele dá algumas dicas para esses pastores para que sirvam de sinal, porque os pastores não tinham GPS naquele tempo, os pastores não receberam um endereço, o texto não traz nenhum endereço, ó, vai lá na rua tal, vira ali à direita, à esquerda. Não, não foi essa dica que eles deu. E o sinal é um sinal assim que eles recebem, né? Bem imprevisível. Porque fala assim, ó, você vai e você vai encontrar um bebê envolto em faixas. Então, se fosse só bebê envolto em faixas, pense, naquela noite poderia ter acontecido que mais alguma mãe pudesse ter tido dado à luz. Então, bebês envolto em faixas não era uma exclusividade de Jesus. Isso poderia acontecer com Jesus ou com outros. Mas tem um sinal aqui que esse... não tem como errar. Deitado em uma manjedoura. Então, a manjedoura não é lugar de colocar bebê. Não é lugar. Quando hoje pais vão ter filhos, muito antes desse filho vir para esse mundo, quando está lá sendo gestado, a gente já tem um carinho todo especial, a gente já está fazendo o quartinho do bebê. A gente está separando um berço, colocando uma roupinha muito legalzinha ali, uma roupinha de cama. Está colocando lá brinquedinhos para poder enfeitar, pintando aquele quarto com alguma decoração. Então, esse é o natural. Então, para uma família daquela região que morasse, se instalasse ali naquele local, o natural era que tinha um cantinho preparado para poder receber esse bebê. Agora, deitado numa manjedoura, isso é uma questão muito acidental. E a gente conhece a história, por que Jesus foi parar numa manjedoura? Por que Jesus foi parar numa manjedoura? Porque estava tendo aquele recenseamento e que quando Jesus ele chega ali para nascer naquele momento, junto com Maria, José, eles buscam lugares em hospedarias e não tinha mais vaga. Não tinha mais lugar. E com isso a gente aprende que o Messias, pelo menos naquele momento, e diante daquilo que o homem julga, diante daquilo que a sociedade julga, o Messias não é um homem poderoso, com muitos recursos, rodeado de bens materiais. Não. Ele é uma criança, dependente em tudo da sua mãe, refugiado, porque essa era a situação que ele se encontrava, ele era um refugiado, num estábulo, um berço improvisado, deitado numa humilde manjedoura. Gente, pensa, se você fosse dono de alguma hospedaria e você soubesse que fosse o Messias que estava chegando ali, era capaz que a gente até desalojasse algum hóspede para poder dar o melhor quarto possível para que o Cristo, né, viesse a nascer naquela noite. O Tim Keller, ele disse que a manjedoura de Natal significa que se você viver como Jesus, não haverá lugar para você em muitas pousadas. E é assim, meus amados, porque amizade com o mundo é inimizade com Deus. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente tenta ser amigo de todo mundo, e o Spurgeon vai dizer assim que isso é a pior coisa. É melhor você ser amigo de Deus que amigo das pessoas. Mas às vezes a gente quer receber a aprovação de todo mundo que está à nossa volta. Ah, eu não quero desagradar ninguém. O problema é que muitas vezes para a gente não desagradar ninguém, a gente está desagradando a Deus. E quando a gente quer viver como Jesus, muitas vezes não haverá lugar para a gente em muitas pousadas. Porque a gente vai estar desagradando pessoas. Nem sempre a gente vai estar sendo uma pessoa tão agradável. Pensa só, como que seria hoje para algumas pessoas ficarem convidando o João Batista para poder ir para sua casa. João Batista deixava as pessoas desconfortáveis. João Batista ficava denunciando o pecado o tempo todo. João Batista, diante daqueles que já estavam ali, chegando ali para o momento do batismo, ele muitas vezes estava escutando João Batista chamar mais alguns ali de raça de víboras, naquele tempo. Ah, não vamos convidar João Batista não, porque a gente está tendo um momento para a gente poder se alegrar, ele vai trazer um desconforto, vai virar maior climão lá em casa. E muitas vezes a gente quer estar perto apenas de pessoas para poder viver em um ambiente agradável. Mas acontece que, quando a gente quer de fato ser amigo de Jesus, andar como Jesus andou, nem sempre a gente vai ser bem-vindo em algumas pousadas. Eu estava recentemente estudando um pouquinho sobre a história de John Wesley. E John Wesley, ele foi muito importante na Inglaterra. A Inglaterra tem um antes e um depois de John Wesley. Vivia uma decadência moral e, consequentemente, espiritual naquele tempo. E, inclusive, dentro das igrejas. E John Wesley, muitas vezes, ele ia pregar numa igreja. E é muito natural, quando a gente vai pregar numa igreja, o pessoal gosta e, dentro de pouco tempo, eles convidam a gente para voltar. Mas ele recebia só um convite, ninguém chamava ele para voltar. Ele não era bem-vindo em algumas pousadas. E é por isso que ele passa a andar de cavalo e pregar em ar público, em praça pública. É por isso que ele passa a fazer isso. Porque ele não era bem-vindo em muitas pousadas. Meus amados, ainda mais nessa data tão festiva, é mais importante a gente estar convicto do que isso significa na nossa vida e apresentar o verdadeiro sentido do Natal do que desfrutarmos de um ambiente tranquilo. Não perca oportunidades de dizerem para as pessoas o que significa o Natal. Falem para as pessoas o que isso significa. Porque isso virou uma data tão comercial que Jesus Cristo virou o conto da carochinha para muita gente. Natal virou Papai Noel, virou tantas outras coisas, tudo, menos Jesus. E a gente não pode perder isso de vista. Não podemos perder isso de vista. E além dos pastores receberem essa boa nova, eles são convidados a irem até ele e assistem um coral de anjos. Olha aí, que coisa maravilhosa, né? Normalmente, essa data, a gente tem os nossos corais se apresentando. Semana passada, a gente teve uma apresentação toda especial aqui na igreja, que deixou o nosso coração bastante alegre. Mas essa aqui, eu acredito que foi muito maior do que tudo isso que a gente pode ver. Imagine só, uma milícia de anjos cantando nas alturas ainda. Porque foi isso que aconteceu nessa data. Então, não bastou aquela glória, o dia, né? Na verdade, a noite virando em dia, com aquela luz tão forte, um anjo falando. Aí, quando chega nesse tempo, depois vai dizer que aparece uma multidão, uma milícia de anjos, e começam ali a apresentação. É como se as cortinas se abrissem, os céus cobriram-se de anjos, as nuvens transformaram-se em partituras musicais e uma linda música ecoou das alturas. E que música é essa? É o Glória in Excelsis Deo. Que espetáculo que foi isso. E a mensagem que foi cantada ali foi: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os anjos, eles estão dizendo que Deus trará paz para os homens sobre os quais repousa o seu favor. A gente tem que entender essa mensagem, porque dependendo de algumas traduções, essa mensagem vira quase que outra coisa. Então eu quero falar um pouquinho acerca dessa mensagem. A gente tem que entender que a ênfase é dada a Deus e não aos homens aqui. É aos homens a qual Ele quer bem. Então a ênfase não está nos homens, a ênfase está em Deus. São aqueles a quem Deus escolhe e não aqueles que escolhem Deus. É isso que o texto está dizendo. A paz anunciada é a paz entre Deus e os homens, é a cura da alienação causada pela maldade humana. O sonho de praticamente todos, e se você sair perguntando a muitas nações, a muitas pessoas, qual que é o seu sonho, e muitas pessoas falam isso já virou canção ao longo dos anos, e é a paz no mundo. Então muita gente fala: não, o que eu mais queria é que o mundo fosse um ambiente de paz. O mundo fosse esse ambiente onde a paz reinasse. É quase que uma utopia, né? Que às vezes não tem paz nem dentro da nossa casa. Muitas vezes dentro de casa a gente está em guerra, né? É marido brigado com a mulher, mãe brava com o filho. E dentro de casa mesmo, muitas vezes, está aquela guerra daquelas, assim, né? Mas algumas pessoas sonham isso, com essa paz no mundo. Com essa paz no mundo. Entenda bem. A chegada de Cristo não significa paz a todos, senão o mundo já estaria em paz faz tempo. Porque essa é a mensagem muitas vezes que as pessoas falam nesse tempo de Natal. Não, Natal é a paz. Ah, é? Vai lá dentro da família lá e solta uma polêmica do ano para você poder ver a paz que vai reinar no seu Natal e no seu Ano Novo. Né? Tem alguns assuntos que são tabus e não podem ser falados nessa data. Então, se a notícia, se a mensagem, se paz fosse isso que aconteceu desde que Cristo chegasse no mundo, então o mundo já estaria numa paz daquelas, uma paz plena. Mas não é o caso, não é o caso, porque essa paz, ela é aos homens a qual Ele quer bem. E assim o mundo caminha rumo à destruição. Mas aqueles que são dele desfrutam de verdadeira paz. Já que essa paz, ela não é decorrente de situações externas. Essa paz, ela parte do nosso relacionamento com Deus. Essa paz aos homens a qual Ele quer bem, é uma paz que separou a inimizade que o homem tinha de Deus por ser pecador. Essa paz é aquela que tudo pode estar péssimo, mas eu sou amigo de Deus. Essa é a verdadeira paz. Esse é o significado da paz. Qualquer coisa fora disso é pura utopia. A verdade é que cada vez mais, à medida que pessoas servem ao Senhor, essa paz vai tornando uma proporção cada vez maior. Então, se eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus, quer dizer que eu e a minha casa desfrutamos de paz. Se isso não é uma realidade na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, quer dizer que isso é uma realidade na vida de poucos. Poucos têm essa paz reinando no seu coração e nos seus pensamentos. Poucos. E algo interessante a refletirmos também é que para anunciar o Salvador, os anjos eles dão ali o seu melhor. Imaginem o espetáculo. Então não foi pouca coisa que eles entregaram ali. Não foi pouca coisa. Não foi aquele negócio, ah, não, tá bom. Dois ensaios é suficiente. Não é isso. Os anjos, eles deram o melhor. Eu imagino que esse coral de anjos foi um espetáculo. Ninguém desafinou, não teve nenhuma nota fora. Ninguém cantou atrasado. Não. Foi uma coisa perfeita. Eles deram o melhor. E isso tem uma mensagem aqui para a gente. Eu penso que nós não podemos compartilhar o evangelho que salva, que transforma, de qualquer jeito, sem entusiasmo, mas a gente precisa dar o nosso melhor. Às vezes no ambiente de culto vira uma coisa tão automática, tão mecânica, aí a gente faz um convite, aquela oração para alguém aceitar a Cristo, uma pessoa aceita a Cristo, a gente olha para aquilo, ah, tá bom, que hora que vai acabar o culto? Sabe, sem entusiasmo, uma coisa mecânica, uma coisa automática, não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. Nesse tempo, nós somos convidados a dar o nosso melhor. Algumas pessoas pensam que quem tem que dar o melhor é o grupo de louvor, é o pastor, é o dirigente do culto. Não! Quando Deus ele olha nesse tempo que nós estamos prestando o culto a Ele, Ele quer enxergar a gente aqui como um só na presença dEle. Você canta do seu lugar, você está meditando na palavra do seu lugar, você está fazendo silêncio talvez para poder escutar essa palavra, você está orando, e a verdade é que nós somos um só na presença do Senhor. Aqui não tem muitos cultos acontecendo na presença do Senhor, mas a gente está aqui para que juntos, reunidos, a gente entregue um único culto na presença do Senhor, e a gente tem que dar o nosso melhor. Porque essa é a maior notícia que nós temos para compartilhar com o ser humano. Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo vive, Jesus Cristo reina. Há esperança para a sua vida, há esperança para esse mundo. A gente precisa fazer esse momento valer a pena. Algumas pessoas entram no ambiente de culto e nem se dão conta que talvez pode ser o último culto que estará oferecendo a Deus, porque nós não temos garantia que teremos o momento seguinte. Alguns vêm para esse culto, depois se acidentam, vai parar numa cama, como já aconteceu. Quando você vai conversar, vai falar, puxa vida, se eu soubesse que aquele... Eu já escutei isso, tá? Que era o último culto que eu estaria lá na igreja. Aí eu teria cantado com tanta mais vontade. Eu teria abraçado todos os meus irmãos. Eu queria que o culto não acabasse mais. Só que às vezes a gente não pensa, não reflete nisso. A gente não pensa que essa mensagem que a gente está compartilhando aqui, que a gente compartilha no ambiente de culto, é a preciosidade que diz à tona acerca de que Deus enviou o Filho dele para nos libertar do poder das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho amado. Como diz Colossenses 1,13. A gente tem que entender como é rico isso. João 14,6, esse texto tão conhecido, lá diz assim que Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o fato é que se Cristo não tivesse vindo a esse mundo, eu e você estaríamos perdidos. O que seríamos sem Jesus? O que seríamos sem Cristo? Viveríamos ainda à espera do Messias, mas eu fico me perguntando, porque para o judeu, tanto que alguns estão esperando até hoje, né? Que não reconhece que já veio. Então o judeu, por conta da sua cultura, ele estava mais habituado a isso, mas será que a gente, aqui nas Américas, essa mensagem teria vindo e faria sentido para a gente está esperando o Messias? Uma coisa tão diferente da nossa cultura, será que se Cristo ainda fosse vir daqui 1000 anos, fosse passar tantas gerações, será que a gente saberia, teríamos dentro de nós essa expectativa de que um dia Jesus viria? Será que teríamos essa sede? Meus amados, Jesus é Salvador, porque traz libertação definitiva. Ele é o Messias, porque traz o Espírito de Deus que convoca os homens para uma relação de justiça e de amor fraterno. Ele é o Senhor, porque vence todos os obstáculos, conduzindo os homens dentro de uma nova história de plenitude e também de realização pessoal, porque a salvação, ela é individual. E contemplando o menino Deus na manjedoura e os pastores na mesma cena, abre-nos uma perspectiva de um mundo novo. Fica evidente para a gente o carinho do Senhor com os mais pobres e pequenos. É uma nova forma de olhar a vida. E todos os que recebem são feitos filhos de Deus. E assim é muito interessante que no reino dos céus não tem maior, não tem menor. Nós somos iguais, até porque Deus, ele nos olha iguais. O que que é o homem sem Jesus? Ele não é nada, ele é um ser morto, carente. E nós somos totalmente carentes de Deus. Se tem alguma riqueza em nós, é Cristo em nós. A esperança da ressurreição. Essa é a riqueza que nós temos em nós. É muito interessante que nos livros de Paulo, ele vai dizer que nós somos como vasos de barro portando um tesouro. Então a riqueza que nós temos é Cristo na nossa vida. Sem Cristo, nós somos todos pecadores, carentes, totalmente dependentes da graça e da manifestação de Deus. Mas acontece que muitas vezes, na nossa arrogância, a gente fica olhando para pessoas e se achando mais, se achando melhor, se achando mais inteligente, se achando mais virtuoso. E a verdade é que se nós temos alguma coisa para nos gloriar, nós precisamos nos gloriar em Cristo, porque isso é tudo que nós temos. Até o GB, o Gerson Borges, ele vai cantar: Ele é tudo que eu tenho para te dar. É Cristo Jesus, meu amado. Essa é a nossa riqueza, é isso que a gente tem que entender. E é por isso que o convite dessa cena de manjedoura, dessa palavra, dos cânticos, é a humildade. E a pergunta que eu te faço é se humildade é uma verdade na sua vida. Como que as pessoas te olham? Como que as pessoas te veem? Como alguém humilde ou como alguém arrogante? Como alguém soberbo? Como as pessoas te veem? Porque o convite que o Evangelho nos traz nessa manhã é a humildade. Porque aquele que é o Senhor do mundo, o dono de todo o universo, que poderia determinar como seriam as coisas, inclusive o seu nascimento, aprouve a Deus que ele nascesse numa manjedoura, no meio de animais, que pastores o visitassem, que estivesse num ambiente muito simples, com um cheiro forte, é verdade? Você já tentou entrar no meio de gados? Você já tentou entrar, estar lá no meio onde muitos animais ficam? Não é um cheiro muito agradável, não. Não é nada de perfume francês, não. Não, é um cheiro forte. É um ambiente muito complicado. Mas essa é a realidade do nosso Deus. Então, a gente que não tem nada, às vezes, acha que nós que somos o dono do mundo. Tem até alguma frasinha de efeito que alguns crentes colocam, e para mim aquela pura babaquice, né, daquelas frases, que fala assim: não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Gente, o filho do dono nasceu na manjedoura. O filho do dono não tinha onde reclinar a sua cabeça, é o que a palavra vai dizer acerca dele. Mas ninguém quer ser igual a esse filho do dono, não. Quer ser o filho do dono que vai falar assim, ó, Diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que eu sou o Senhor, que cale toda a terra, que todo mundo reconheça, e que, olhando, né, para esse Deus como, ah, você vai para o inferno, e você vem aqui para o céu, aí você, não, você é um garoto mau, vai para o inferno também. E muitas vezes as pessoas que têm essa arrogância de usar essa frase de efeito na sua vida, olha como se fosse nessa dimensão, nessa perspectiva. E falta humildade. Falta humildade. O que nós somos sem Deus? Se temos alguma riqueza, essa riqueza é Cristo na nossa vida. Eu fico pensando na minha vida, se não fosse Jesus, e eu tenho certeza que eu nem estaria nesse lugar e nem nesse tempo. Talvez eu não teria nem minha família. Eu lembro quando eu tinha 18, 19 anos, um jovem tão perdido, que olhava para frente e se assustava, o que eu vou fazer da minha vida? Sabe, sem perspectiva nenhuma. E se as coisas mudaram na minha vida, foi porque Cristo entrou na minha história. Cristo mostrou para mim que era possível sonhar, Cristo me deu uma família, Cristo me deu essa família muito maior que a igreja, e tudo foi Cristo. Então eu não tenho razão nenhuma para poder ser arrogante, soberbo, porque se não fosse Cristo na minha vida, eu tenho convicção disso, que talvez eu nem estaria mais nesse mundo, nem estaria. E assim, quem desprezar o pobre, o marginalizado, corre o risco de desprezar o próprio Filho de Deus, que quis nascer entre os pobres, despojado de tudo, e ainda ensinou como está escrito: sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. E isso é o que a palavra vai dizer para a gente em Mateus 25, 40. É assim. É muito interessante que os pastores, eles não tiveram dúvidas. Eles entenderam a mensagem do anjo tão bem, que eles foram os primeiros a anunciar a boa notícia da chegada do Salvador, contando tudo para Maria, para José, daquilo que Deus tinha dito, por meio do anjo ali para eles, né? O texto diz lá no versículo 17... divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Eu fico pensando no entusiasmo desses homens, chegando ali e conversando com José e com Maria. Sabe quando a gente chega muito animado, talvez dois, três, quatro pessoas assim juntos? Que aí um está falando, só que você quer falar também, está um atropelando o outro, e o outro, não, mas aconteceu isso, não, você está esquecendo um detalhe, e aí falou isso também, e não sei o que lá. Eu fico imaginando a cena desse jeito. Esses homens parecendo crianças ali, com muita expectativa, contando para José, para Maria, o que tinha acontecido. Porque é assim com a gente. Quando a gente vê algo maravilhoso, a gente quer contar para todo mundo. A gente quer contar para todo mundo. Eu estive num show recentemente. Você precisa de ver para quanta gente que eu já contei desse show. De tão bonito que foi lá. A gente quer contar para todo mundo. A gente ainda está no tempo de celular, de filmar, de tirar foto. Aí você quer tirar, você quer registrar, você quer mostrar para as pessoas. Que fala, meu, foi maravilhoso. Ó, veja um pouquinho também daquilo que foi. Puxa vida, eu contei para algumas pessoas. Pô, você poderia ter ido comigo, cara. Foi maravilhoso ali. E é assim que a gente vive. É desse jeito. E esse fato de contar para as pessoas é tão importante, porque a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então isso que esses pastores fizeram, é o que a gente tem que fazer ao longo dos nossos dias. É o que a gente tem que fazer. Você escutou uma palavra na igreja, você cantou uma música nova, você conheceu uma coisa nova que fala acerca do Salvador, compartilhe com mais pessoas. Compartilhe, Porque é você falando a respeito do Cristo que muitas vezes essas pessoas vão viver o que o versículo está dizendo, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Deixe que essa verdade, ela passe para outras pessoas por meio da sua voz, por meio da sua vida. E nós devemos tomar cuidado também, meus amados, com os nossos preconceitos. Porque, independentemente de quem fala acerca da palavra, essa só será a palavra de Deus para nós, se crermos. Se a gente não crer, virou um livro qualquer. A partir do momento que a gente crê, virou palavra de Deus. E para isso é necessário a gente baixar a guarda e abrir o coração. Por que eu digo isso? Lembra o que eu falei acerca dos pastores, como eles eram desprezados, marginalizados? Já pensou se eles chegam lá naquele estábulo que se encontrava Maria, José e o pequeno Jesus, e começa a contar tudo para eles, aí eles olham e falam, ih, é pastor, vou escutar não. Esses caras são tudo mentiroso, eles nem vivem a fé, eles nem vão na sinagoga. Eu vou na sinagoga, eu busco a Deus, eu estou lá, eu guardo a palavra do Senhor, eu guardo os mandamentos, eu vivencio as festas anuais do povo de Israel. Aí esses camaradas que nem vão para a igreja, né, para a sinagoga, aí vem aqui me falar de Deus. Já pensou? Eu fico pensando que, como isso impactou tanto a vida deles, José e Maria não foram os únicos que ouviram ele. Eu penso que esses pastores, depois, eles conversaram com muita gente depois. Mas eu fico pensando quantas pessoas que se fecharam para essa mensagem, porque essa mensagem estava vindo de pastores, de pessoas marginalizadas, de pessoas mal vistas naquele tempo. Infelizmente, assim é até hoje. Tem um ditado popular, uma frase de efeito, que vai dizer que a verdade é verdade independente da boca que a professe, da boca que a fale. Mas acontece que muitas vezes a gente olha alguém dizendo e a gente vai dizer, ah, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A gente olha e fala, esse camarada me falando isso? Rapaz, você? Ah não, se fosse outro que me falasse isso, eu acreditava. Mas você? Não. Então por isso que o convite é para a gente se desarmar desse preconceito, abrir o nosso coração para a gente poder receber a palavra. Senão a gente vai muitas vezes passar por cima desse privilégio que nós temos de viver essa palavra. Mas no fato dos pastores terem prontidão em compartilhar a boa nova, aqui está o compromisso que o Natal deve despertar em nós. Não basta a gente se alegrar, porque essa data é uma data de alegria, né? É uma data de alegria. Nesse dia, dificilmente vai ter aquela postagem no Facebook para as pessoas lerem, de tristeza, a gente contando as tragédias da vida, não. Normalmente as fotos que aparecem aí é de uma família junta, reunida, um sorriso no rosto, todo mundo feliz, uma mensagem de esperança. E é assim que acontece. Mas não basta a gente se alegrar. Não basta a gente celebrar o amor de Deus por nós, revelado no nascimento de Jesus. É necessário comunicar a boa nova a todos que estão ao nosso alcance. É necessário fazer disso o centro da nossa convivência familiar e social. É impossível ter um encontro com Jesus sem divulgar essa boa nova a outras pessoas. É impossível. Se a gente tem um encontro com Jesus e não compartilha isso com ninguém, tem alguma coisa errada. Ou então pode ser que a gente não teve encontro nenhum. Porque a partir do momento que os pastores tiveram esse encontro tão marcante, esses homens começaram a falar para todo mundo, contar a história. Eu fico imaginando que talvez eles estão falando coisa lá para Maria, que Maria fala, eu sei, Nasceu de mim, ó. Eu tô aqui, ó. Eu tô vendo. Não, mas ó, presta atenção. Porque eu ouvi um negócio que você não ouviu. E muitas vezes é assim, gente. Quando a gente escuta a palavra, a gente tem que ter esse entusiasmo para poder partilhar a palavra com outros. A gente não pode olhar e falar assim, não, tá suficiente. Eu vou para o céu. Está aqui o passaporte carimbado da vida eterna da alegria. Você que vá para o inferno, mas eu estou indo para o céu. Não, gente. O nosso compromisso é de compartilhar essa palavra com outras pessoas, porque se assim não for, pode ser que a gente não teve encontro nenhum. O hino angelical, as boas novas, trazem consigo seus desdobramentos. É muito interessante que enquanto as pessoas que estavam ali presentes, o texto vai dizer que se maravilhavam, vai dizer uma coisa diferente acerca de Maria. Vai dizer que ela guardava todas essas palavras no coração, meditando. Então está lá José, felizão, ficando admirado, e está Maria lá, mais passiva, talvez para aqueles que estão olhando, mas absorvendo e guardando no coração. E isso significa manter algo vivo ou saborear, é o que Maria está fazendo. Guardar no coração é manter algo vivo, é saborear. Maria não tenta compreender a palavra de Deus apenas no sentido cognitivo, que é o que a gente faz muitas vezes. Apenas no sentido cognitivo. Não. Ela tenta extrair tudo que pode daquele momento. Ela tenta saborear. Ela tenta fazer alguma pergunta para si mesma. Espera aí, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O Salmo 119:11 nos ensina. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é isso que a palavra deve trazer para a gente. Não é algo que a gente vai tentar apenas entender no sentido cognitivo e olhar e às vezes, como eu já fiz no passado, ah, falou uma coisa errada, puxa, pecou no português aqui, ó, matou o português nesse ponto. Não. A gente tem que extrair o melhor daquilo e guardar no nosso coração para não pecar contra Deus. Guardar no coração significa não só interpretar a palavra, mas permitir que essa palavra me afete profundamente. É escutar para pregar para mim mesmo, muitas vezes depois, e para os outros também. Sabe por quê? Porque eu só consigo ter entusiasmo na pregação para outros, quando eu preguei primeiro para mim mesmo e por muitas vezes. É só assim que a gente consegue ter entusiasmo. Se eu não preguei para mim mesmo, se aquela palavra não fez sentido para mim, não vai fazer para os outros também. Isso é fato. Isso é fato. É muito interessante, o Tim Keller, ele conta um fato num livrinho dele bem pequenininho chamado Natal Escondido. É um livrinho de bolso, bem pequenininho. E ele vai dizer que uma vez ele foi num seminário e a pessoa que estava conduzindo aquele momento falou um pequeno versículo e falou assim, ó, sobre esse versículo, vocês façam silêncio, escutem isso muito com o coração e depois desse versículo, vocês coloquem pelo menos 30 possibilidades daquilo que Deus trazer no seu coração acerca desse versículo. Escreva aí 30 fatos sobre esse versículo. E aí ele falou assim que ele, na arrogância dele do tempo, ele, os 5 primeiros minutos ali, ele já fez a lição de casa e aproveitou os outros 25 ali para poder conversar com quem estava perto. E aí, muitas pessoas estavam lá, até o fim lá, fazendo conforme foi dito. E aí, ele vai perguntar, qual foi o fato mais surpreendente para você que você encontrou nesse versículo, que os seus olhos nunca enxergaram? Aí todo mundo disse, ah, foi isso, foi aquilo, aquele falatório. Tá bom, quem encontrou isso aqui nos 5 primeiros minutos da sua reflexão? Ninguém levantou a mão. Nos 10 primeiros minutos? Ninguém levantou a mão. 15 minutos? Alguns poucos levantaram a mão. 20 minutos, teve mais mão que levantou a mão. 25 minutos, Mais alguns levantaram a mão. Sabe o que isso quer dizer para a gente? A gente tem que ir para o óbvio, para a palavra de Deus, a gente tem que se debruçar e ter tempo para essa palavra germinar no nosso coração. As lições mais preciosas acerca da palavra não vai ser naquela nossa leitura, que muitas vezes aparece até a notificação no nosso celular, versículo do dia. Não. A gente tem que ter um hábito devocional. Abrir a palavra. E não só ler a palavra, mas permitir que essa palavra nos leia. Permitir que essa palavra encarne no nosso coração. Permitir que isso não seja apenas lido, mas que seja para nós palavra de Deus. Então, meu amado, por mais que você se depare com situações óbvias da palavra de Deus, dê tempo, reflita, medita, porque isso é propício para o nosso crescimento espiritual. E assim, meus amados, que celebremos o Natal o ano inteiro, porque diante da propagação do Evangelho, Cristo, ele não para de nascer nos corações das pessoas. E a cada nascimento é Natal outra vez. É Natal outra vez. O Marcelo veio me contar aqui no momento de uma canção, que uma dessas canções ele veio contar todo emocionado, que foi o dia que ele entregou o coração para Cristo. Ele disse, foi o dia do meu Natal. E assim, quando que foi o seu Natal? Quando que foi o seu Natal? Talvez a gente nem lembra. Mas pode ser que hoje seja o Natal de muitos. De muitos. Inclusive de alguém que esteja aqui no nosso meio. E Lucas vai completar a história com a volta dos pastores no versículo 20. E vai dizer que eles estavam cheios de louvor a Deus e o glorificavam. Então eles foram entusiasmados, contaram para Maria e para José, tiveram esse tempo e eles voltaram como? Louvando e glorificando a Deus. E aqui está o padrão aceitável para um cristão que se alegra com Jesus em si. E qual é esse padrão? De glorificar a Deus e de o louvar continuamente. Isso é o que Deus espera de mim, isso é o que Deus espera de você. E assim nós vemos nesse episódio o céu descendo à terra, para depois poder levar os da terra para o céu. Aqui é onde o Kairos e o Cronos se cruzam na história. É onde nós nos deparamos com a realidade do Emanuel, que significa Deus conosco. E entendendo isso, assim sim, podemos dizer Feliz Natal. Feliz Natal para você, meu irmão. Que a certeza do mistério que celebramos invada o seu ser e permaneça de tal forma que, a partir desse Natal, você experimente um grande crescimento interior e uma identificação maior com Cristo na vida cotidiana. Que o amor continue amando através da minha, através da sua vida. E é dessa forma que o Natal não será apenas um dia, mas fará de você uma pessoa muito mais feliz.